A China na liderança da ordem multipolar? Xi Jinping recebeu Vladimir Putin e Kim Jong-un? No regresso mais uma temporada do Mapa Mundo, é nosso convidado o professor Carlos Gaspar, investigador integrado e membro da direção do Instituto Português de Relações Internacionais e professor catedrático convidado da Universidade Autónoma de Lisboa. O presidente chinês Xi Jinping alertou que o mundo enfrenta uma escolha entre a paz ou a guerra, numa grande parada militar em Pequim, esta quarta-feira, ladeado pelo presidente russo Vladimir Putin, por Kim Jong-un, da Coreia do Norte, numa demonstração de força sem precedentes. O evento que serviu para marcar os 80 anos da derrota do vizinho Japão no final da Segunda Guerra Mundial, o evento foi amplamente ignorado pelos principais dirigentes ocidentais, com os líderes russo e norte-coreano como convidados de honra. Estiveram presentes o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, outros líderes não europeus. Recordo que a Eslováquia é membro da União Europeia, a Sérvia é país candidato. Hoje, a humanidade enfrenta a escolha entre paz ou guerra, diálogo ou confronto, ganho mútuo ou soma zero, disse Xi Jinping a uma multidão de mais de 50 mil pessoas na Praça Tiananmen, em Pequim, acrescentando que o povo chinês está firmemente do lado certo da história. A bordo de uma limusine descapotável, Xi Jinping inspecionou as tropas e equipamentos militares de ponta, como mísseis hipersónicos, drones subaquáticos e até aquilo que foi designado por robô-lobo armado. Xi Jinping chamou o rejuvenescimento da nação chinesa de imparável. Bem-vindo ao Mapa Mundo, professor Carlos Gaspar. Que leitura faz desta parada militar na China?
É um momento muito importante para o presidente Xi Jinping, que quis fazer coincidir uma série de cimeiras importantes para demonstrar justamente que a China quer ser reconhecida como a segunda superpotência, como uma nova superpotência. Nos dias anteriores houve a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, onde também estiveram numerosos chefes de Estado e de Governo, incluindo o presidente Putin e, sobretudo, o primeiro-ministro Modi, primeiro-ministro indiano, que não ficou para a parada do dia 3 de setembro, mas, ao contrário, Putin ficou e agora, acompanhado por Kim Jong-un, o secretário-geral do Partido Comunista da Coreia do Norte, que não esteve na Organização de Cooperação de Xangai, mas veio à parada para ter um lugar de honra. Putin à direita de Xi Jinping, ele à esquerda de Xi Jinping. O conjunto destes eventos, não é? Uma nova versão asiática da política espetáculo, para citar o secretário-geral das Nações Unidas, o conjunto significa, ou deve significar, deve fazer passar a mensagem de que a China é a outra grande potência. O que, aliás, tem uma implicação interessante é que a China é mais importante do que a Rússia. A Rússia é o convidado de honra, quer na Organização de Cooperação de Xangai.
E a Rússia parece aceitar esse papel primordial da China?
A Rússia é uma potência antiga, tem uma grande experiência da diplomacia europeia internacional e não é muito impressionável, para o bem e para o mal, mas não é muito impressionável. Se a República Popular da China quer ser a outra superpotência, é a vontade que ela tem. A Rússia, pelo seu lado, precisa e reconhece que precisa da aliança, da parceria estratégica com a China, designadamente para não ficar isolado internacionalmente, e porque está disposto a fazer esse papel, fê-lo em 2014, depois da anexação da Crimeia, voltou a fazê-lo nos últimos anos, depois da invasão da Ucrânia. Mas este é um ponto importante, é uma das mensagens importantes, sobretudo daquela parada. Em primeiro lugar, mostrar que a China está à frente, que é a potência dirigente de uma coligação revisionista, de um eixo Pequim, Moscovo, Pyongyang, Irão, que está preparado para enfrentar os Estados Unidos. Mas a segunda mensagem E durante as comemorações na televisão oficial, este era um tema importante dos analistas chineses. A parada em si mesma serve para demonstrar que a China tem uma capacidade militar comparável à da Rússia. E, bem entendido, a terceira mensagem é de que o Exército Popular de Libertação, as Forças Armadas Chinesas, estão preparadas para conquistar Taiwan.
Vamos dissecar esses dois pontos também mais adiante. Usou a expressão revisionismo, e essa expressão revisionismo foi usada em algumas análises sobre o papel da China na Segunda Guerra Mundial, que esta parada militar encerra em si mesmo um certo revisionismo por parte de Xi Jinping. Mas não é legítimo que o presidente chinês considere a Segunda Guerra Mundial como um importante ponto de viragem naquilo que ele considera o grande rejuvenescimento da nação chinesa, quando a China superou a humilhação da invasão japonesa para se tornar uma potência?
Que China é que foi? Que China é que foi reconhecida como vencedora da Segunda Guerra Mundial? Esta parada é uma parada fascinante, como são em geral as cerimónias do poder nos regimes totalitários. E ela deve ser
sempre
comparada...
Donald Trump fez algo semelhante este ano no seu dia de aniversário e no dia do exército americano.
Pequenina, um fiasco absoluto. Um fiasco absoluto. Isto não, isto é uma parada
a sério.
E é para ser comparada com as paradas...
da União Soviética.
Da União Soviética e da Rússia. Que continua a fazer uma parada militar todos os anos no dia 9 de maio. O modelo da parada chinesa é o mesmo que o modelo soviético, que a Rússia também reproduz. Em ambos os casos, Moscou e Pequim definem a Segunda Guerra Mundial como uma guerra antifascista. É isso que é a sua essência. É também isso que faz a convergência entre a Rússia e a China na Segunda Guerra Mundial, entre a China e a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, e ambas seguem as datas soviéticas. Os russos continuam a comemorar no dia 9 de maio o fim da guerra na Europa, os Estados Unidos e os europeus comemoram no dia 8
de maio.
De maio, é um problema de fusos horários, mas é uma data diferente. No caso da guerra na Ásia, os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais comemoram 15 de agosto, a data em que o Japão anuncia a sua rendição, e a União Soviética, a Rússia e a República Popular da China reconhecem o 3 de setembro, que é o dia da assinatura dos termos da capitulação por parte do Japão. A diferença aqui é maior e não tem a ver com, obviamente, com os fusos horários, tem a ver com a ocupação soviética das Corilhas, que se faz nesse
período.
Intervalo curto. E é, portanto, relevante que a República Popular da China esteja ao lado da União Soviética e da Rússia, que continua a ocupar as Corilhas nessa matéria. Mas, dito isso, se o modelo é o mesmo, as paradas são muito, muito diferentes entre si, elas mesmas. Em primeiro lugar, na parada chinesa, ontem havia música. E a música não era nem chinesa, nem russa. Era bastante americanizada. Esse é um detalhe importante nas escolhas da direção chinesa. Tudo isto é decidido ao mais alto nível no Partido Comunista da China. Segunda é que tudo naquela parada, tudo, a começar pelos materiais de guerra, pareciam novinhos em folha. O contrário do que acontece nas paradas soviéticas e russas. A razão é que a União Soviética e a Rússia fizeram muitas guerras, e que a República Popular da China, ao contrário, o Exército Popular de Libertação, ao contrário, tem uma experiência limitada da guerra. Há uma terceira diferença que é a mais importante. O Exército Russo pode comemorar legitimamente a vitória do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial e desfila com as bandeiras dos regimentos soviéticos. No caso da China é mais complicado, e ontem no desfile só estavam as bandeiras dos regimentos comunistas do Exército Popular de Libertação. Não estavam as bandeiras do Exército da China Nacionalista, que foi quem travou a guerra contra o Japão. O Exército Popular de Libertação era uma pequena força de guerrilha e de retaguarda, nunca travou uma batalha relevante contra o Japão. Ao todo e por todo, nos números oficiais, o Exército Popular de Libertação teve 90 ou 100 mil baixas durante a Grande Guerra, que começa em 1937 e termina em 1945. O Exército Nacionalista, na Batalha de Ichigo, em 1944, teve 300 mil mortos.
Só nessa batalha?
Só nessa batalha, uma das maiores, mas enfim, só nessa batalha. Portanto, há aqui uma diferença de estatuto, que aliás é sublinhada pela posição relativa dos presidentes da Rússia e da China. Quem comanda a parada de ontem não é o presidente da República Popular da China, é o secretário-geral do Partido Comunista da China. E Xi Jinping, quando se dirige às tropas em paradas, diz camaradas. E diz camaradas porque o Exército Popular de Libertação chinês são as forças armadas do Partido Comunista da China e não dos Estados Unidos. E há aqui também uma tensão, é um exército de guerra civil, não é como o Exército Vermelho sempre foi, um exército do Estado soviético. Há um último ponto que é importante e que tem a ver, como sempre, com Taiwan. Na China tudo tem a ver com Taiwan. E, efetivamente, desde maio deste ano, o presidente Xi Jinping insistiu que no estatuto da China como o sucessor do Estado chinês e como o sucessor da titularidade dos acordos do Cairo e de Potsdam, o acordo final da Segunda Guerra Mundial em 1945, uma vez que quer a declaração do Cairo, quer a proclamação de Potsdam, ambas indicam que o Japão tem que devolver Taiwan à China. Taiwan é uma colónia chinesa desde o fim do século XIX até 1945. Os aliados das Nações Unidas em 1945 decidem que Taiwan deve ser devolvido à China. E o próprio presidente Xi Jinping, num artigo que publicou na imprensa russa, sublinhou a importância destas duas declarações. Esta, obviamente, não é a posição dos Estados Unidos, nem a posição de Taiwan. As autoridades da República da China em Taiwan declararam simplesmente que em 1945 a República Popular da China nem sequer existia e, portanto, quem existia era a República da China que está em Taiwan. Mas esta é uma questão muito importante porque, a partir daí, a República Popular da China tem reivindicado a integração de Taiwan, não apenas como em nome da história, mas também em nome do direito internacional, dos arranjos, no fim, da Segunda Guerra Mundial, onde ela comemora a vitória da China, com uma legitimidade escassa, é verdade, mas ninguém contestou.
Do outro lado do estreito, precisamente o presidente William Lai afirmou que, no estreito de Taiwan, portanto, o presidente de Taiwan, afirmou que o poder militar não deve ser usado para agressão ou expansão territorial. Taiwan não usa o cano de uma arma para comemorar a paz, disse numa publicação na rede social Facebook. Em vez disso, afirmou, Taiwan relembra os mártires, recorda as lições da história e defende a crença na liberdade e na democracia. Mas, Carlos Gaspar, Taiwan deve estar cada vez mais preocupado com a crescente assertividade militar chinesa.
É evidente, é evidente. E uma grande parte dos novos armamentos que foram apresentados têm a ver com a conquista de Taiwan. A missão do Exército Popular de Libertação, a primeira é defender a soberania da República Popular da China, a segunda é conquistar Taiwan. E isso é importante nesta parada, onde estão quer os mísseis nucleares que devem dissuadir os Estados Unidos de defender Taiwan no caso de uma invasão pela República Popular da China, quer um número muito importante de instrumentos que são relevantes para uma invasão através dos estreitos de Taiwan e, designadamente, os novos submarinos não tripulados, que são cruciais para a guerra eletrónica submarina e uma parte importante da conquista de Taiwan é a operação anfíbia que é preciso fazer para chegar da costa da China continental até à Ilha Formosa.
Concebido para projetar o poderio militar e a influência da China, esta parada é importante também porque acontece no momento em que as tarifas impostas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a própria volatilidade, imprevisibilidade da política externa americana trazem uma tensão acrescida à relação dos Estados Unidos com rivais, com estes rivais e até com aliados, já agora.
Exato, exato. Quase indiscriminadamente com adversários e com aliados e, nesse contexto, a posição da Índia é importante. A Índia, no pós-Guerra Fria, desistiu do não alinhamento e passou a ter uma estratégia de multi-alinhamento, em que procura fazer a balança entre os extremos. Procura, ao mesmo tempo, estar com os Estados Unidos no quadro do diálogo quadrilateral, do Quad, e, por outro lado, é membro da Organização de Cooperação de Xangai e também, já agora, dos BRICS. Evidentemente que fazer a balança dos extremos é um exercício que é difícil todos os dias, mas é esse exercício que Modi é obrigado, de certa maneira, a fazer em resposta à decisão norte-americana de aumentar as tarifas sobre a Índia
para 50%?
Por causa da compra do petróleo à Rússia.
E com isso vamos ter algo que seria extremamente surpreendente não há muito tempo, uma Índia cada vez mais voltada para a China?
Não, não. Aliás, o Presidente Modi, o Primeiro-Ministro Modi, fez duas ou três coisas durante estes dias que são interessantes de sublinhar. A primeira foi que em Pequim teve uma cimeira com o Presidente Putin dentro de uma limusine blindada, que era provavelmente o único sítio onde as autoridades chinesas não podiam escutar a conversa entre os dois senhores. Isso diz tudo sobre as relações entre a Índia, a Rússia e a China, além de ser uma cimeira inédita. Não há memória de uma cimeira que se tenha passado dentro de uma carruagem ou dentro de uma limusine blindada. A segunda foi o número extraordinário que ele fez quando pegou no Presidente Putin, literalmente, pela mão e o arrastou ao encontro do Presidente chinês para criar a fotografia, a imagem da cimeira que é a China, a Rússia e a Índia. Ele fala constantemente, não é? O Presidente Putin está ao lado dele e não diz nada. O Presidente chinês está hirto, não é? Eles não falam a mesma língua e, portanto, os intérpretes precipitam-se para cercar e para impedir aquela imagem, mas ele consegue, para grande consternação, obviamente, do Presidente Xi Jinping, criar a imagem da organização, da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, e depois não vai a parar. e depois não vai à parada. Nem pode ir. Nem pode ir, porque o Exército Popular de Libertação, uma das raras vitórias que teve foi na guerra contra a Índia em 1962.
Com os resquícios há poucos anos também nos
Himalaias. Para não falar de outros recontos mais recentes, mas não comparáveis.
Não será a turbulência na política dos Estados Unidos uma oportunidade para a China anunciar a chegada ao palco principal da política mundial de forma a ser um garante de segurança ou a preencher os vácuos ou os vazios políticos, económicos, militares, diplomáticos que possam ser deixados por Washington?
Há um grande fascínio, por um lado, por estas paradas e pelo poder, pela exibição do poder ao Oriente como ao Ocidente. É essa regra e é nisso que joga a China, como antes jogou a União Soviética ou a Alemanha nazi. É evidente que isso é assim, as demonstrações de poder têm uma certa eficácia. Mas a contribuição da China para a diplomacia internacional e para a estabilidade internacional é nula. Quem pôs fim à última confrontação armada entre a Índia e o Paquistão, dois membros da Organização de Cooperação de Xangai, foram os Estados Unidos, que não estavam na cimeira de Tianjin. Quando o Irão foi bombardeado por Israel e pelos Estados Unidos, aquilo que a China fez na Organização de Cooperação de Xangai, de que o Irão também é membro, foi um comunicado de solidariedade. Não fizeram rigorosamente nada e a Índia disse que não assinava o comunicado porque não tinha sido consultada, vale o que vale. E o grupo da paz, o eixo da paz que o Brasil, a China criaram para pôr fim à guerra na Ucrânia, como toda a gente sabe, tem tido uma intervenção decisiva na diplomacia internacional, mas as imagens, a retórica têm um impacto real, e a China sabe jogar muito bem com esses instrumentos para projetar uma posição de poder, que é o essencial da sua mensagem.
Sentado entre Vladimir Putin e Kim Jong-un na galeria, digamos assim, Xi Jinping conversou repetidamente com os dois líderes enquanto os milhares de soldados e o material militar desfilavam diante deles esta quarta-feira. Foi a primeira vez que este trio apareceu junto em público.
Sim.
É um recado para o Ocidente?
Sobretudo, obriga-nos...
Duas potências, mais um país nuclear...
Três potências nucleares. Mas obriga-nos a perceber porque é que a China quis dar... É fácil perceber porque é que o Presidente Putin está à direita, com certeza, sobretudo numa parada da Segunda Guerra Mundial, é mesmo evidente. Se o Presidente Trump estivesse lá, era o Presidente Trump que devia estar à direita, porque foram os Estados Unidos e não a União Soviética quem derrotou o Japão. A União Soviética entrou em guerra contra o Japão no dia 8 de agosto de 1945 e não antes, mas enfim, as coisas são como são.
Portanto, já dois dias depois de Hiroshima, um dia antes de Nagasaki.
Exatamente. O contributo, portanto, que a União Soviética deu para a derrota do Japão é muito impressionante.
Deve ser.
É muito impressionante, quase tão grande como o do Partido Comunista da China entre 37 e 45, também é igualmente muito impressionante em termos militares, mas porquê é que a Coreia do Norte tem uma posição tão destacada? É isso que é preciso explicar. Estava lá o presidente da Indonésia, o presidente da Jugoslávia, uma nação resistente à séria durante a Segunda Guerra Mundial, e tal como a China também conjugou guerra civil e luta contra o agressor totalitário externo. Enfim, não é evidente. Em primeiro lugar, nós podemos dizer sim, quer dizer, é evidente neste sentido em que, se voltarmos à Guerra da Coreia, era esse o triângulo. Mas ali estamos na Segunda Guerra Mundial e a única explicação que se pode ter que não seja excessivamente cínica, tem a ver com o facto de o Exército Popular de Libertação, o Exército Soviético e as milícias comunistas norte-coreanas terem todas combatido contra o Japão na Manchúria, na Manchúria, incluindo Kim Il-sung, ao lado de regimentos do Exército Popular,
O avô do atual líder.
Exatamente. E bisavô do próximo. Exato.
Vladimir Putin agradeceu a Kim Jong-un por aquilo que diz ser a corajosa luta dos soldados norte-coreanos na guerra na Ucrânia. Agradecimento durante uma reunião bilateral na Casa de Hóspedes do Estado da China. O líder norte-coreano disse que estava disposto a fazer tudo o que pudesse para ajudar a Rússia. Há 66 anos que um líder norte-coreano não participava num desfile militar chinês. Kim também apertou a mão do presidente da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, o Won Chik, antes do início do desfile. Isto foi confirmado pelas autoridades sul-coreanas. Podemos dizer que Vladimir Putin e Xi Jinping deram uma grande ajuda para o líder norte-coreano deixar de ser um pária na cena internacional.
Sobretudo o presidente Putin, que refez o Tratado de Aliança entre Moscou e Pyongyang, formalmente, não é? E, em contrapartida, a Coreia do Norte enviou tropas para a frente da guerra contra a Ucrânia. Isso obriga também a China a convidar o dirigente norte-coreano para dizer: somos três aliados e não há uma competição entre a Rússia e a China sobre o alinhamento da Coreia do Norte. É evidente que há. E é essa a questão fundamental, e é isso que explica, do ponto de vista político, o lugar do dirigente norte-coreano, que não só deixou de ser um pária internacional, como passou a ter uma posição relativa importante na parceria entre
a Rússia e a China. Numa publicação dirigida a Xi Jinping na rede social de que é patrão enquanto é presidente dos Estados Unidos, a Truth Social, no início do desfile militar em Pequim, Donald Trump destacou o papel dos Estados Unidos em ajudar a China a garantir a libertação do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E escreveu o seguinte: por favor, transmita os meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América, acrescentou o presidente dos Estados Unidos. Questionado sobre a publicação de Trump, Putin disse aos jornalistas que o presidente dos Estados Unidos não é desprovido de sentido de humor, mas procurou garantir que, ao longo destes quatro dias de visita à China, durante negociações de todos os tipos, tanto em ambientes formais como informais, diz Putin que ninguém expressou qualquer julgamento negativo sobre a atual administração americana. Putin afirmou que todas as pessoas com quem falou durante a visita à China apoiaram Putin, encontro com Trump no Alasca no mês passado, expressaram a esperança de que as negociações possam acabar com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e afirmou: estou a dizer isto sem ironia, sem brincadeiras, pois figuras públicas de todo o mundo verão isto e vão compreender, palavras do presidente russo. O Kremlin também afirmou que Putin não estava a conspirar contra os Estados Unidos e sugeriu que Trump estava a ser irónico nas declarações. Desde que assumiu o poder em 2012, Xi Jinping tem procurado, como se sabe, transformar a China num país que não pode ser intimidado e que é forte o suficiente para enfrentar potências estrangeiras. O povo chinês não tem medo da violência, é autossuficiente e forte, afirmou. Portanto, tendo em conta as declarações de Vladimir Putin, tendo em conta aquilo que são os objetivos assumidos pela República Popular da China, Xi Jinping e Vladimir Putin estão a ser factuais, ou tem razão Trump ao ler esta aparição de Putin e Kim ao lado de Xi Jinping como uma provocação militar?
O único comentário que nós podemos fazer é que Trump tem sentido de humor, o presidente Putin tem sentido de humor, o presidente Xi Jinping não está autorizado a ter sentido de humor.
No início desta semana, Xi Jinping revelou a visão que tem de uma nova ordem mundial, na Cimeira de Cooperação de Xangai, como referiu, apelando à união contra o hegemonismo e a política de poder, uma crítica velada aos Estados Unidos.
Não sei porque é que é os Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos é uma questão histórica.
Será que Xi Jinping se sente de tal forma confiante, até face à tal volatilidade da política externa norte-americana, sente-se de tal forma confiante a pensar que, de algum modo, o comando da política mundial se inverteu e que agora é a China que está no comando?
De tudo. Há uma história célebre do ministro Lavrov, a quem um secretário de Estado norte-americano perguntou: mas o que é que o presidente Xi Jinping e o presidente Putin falam nestes encontros sucessivos e constantes que têm? E o ministro Lavrov, que também tem sentido humor, disse: do fim da União Soviética.
Aqui chegados, é a diplomacia agressiva da China ou, na sua opinião, é o unilateralismo de Trump a principal fonte de incerteza no sistema internacional, ou são ambos?
Nós estamos numa transição de um sistema relativamente estável, onde havia uma preponderância dos Estados Unidos, a preponderância de uma potência hegemónica, para um sistema pós-hegemónico, em que os Estados Unidos podem continuar a ser a principal potência internacional, mas já não estão dispostos a fazer os sacrifícios que são necessários para garantir a estabilidade internacional. A China e a Rússia, pela sua parte, estão determinadas em pôr fim a esta ordem internacional e, portanto, a minar a estabilidade internacional. E, nesse sentido, mesmo sem considerações de outro tipo, há, obviamente, uma situação de grande imprevisibilidade que está inscrita nesta nova situação. Os Estados Unidos não estão preparados, não estão dispostos a continuar a garantir a estabilidade internacional. A China e a Rússia estão determinados em pôr fim à estabilidade internacional e à ordem multilateral que foi criada pelos Estados Unidos.
Estima que Xi, Putin e Kim Jong-un possam encetar relações de defesa mais estreitas, isto na sequência do pacto assinado pela Rússia e pela Coreia do Norte em junho do ano passado, uma aliança semelhante entre Pequim e Pyongyang, isto depois do AUKUS, da aliança trilateral entre a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido. Este trio do outro lado da trincheira ideológica,
sim,
digamos assim, pode alterar o cálculo militar na região da Ásia-Pacífico?
É a mensagem que a parada quer transmitir. Já estivemos mais longe dessa situação, mas ainda não há verdadeiramente uma coligação militar entre os três. Há uma coligação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte. A posição da China é diferente na relação com estas duas partes.
Carlos Segundo Lino, nos últimos 2 anos, mais de uma dúzia de generais, muitos deles anteriormente considerados próximos de Xi Jinping, foram expulsos, expurgados do Exército Popular de Libertação, ou seja, das Forças Armadas Chinesas, no que foi considerado um combate à corrupção. Este desfile que permitiu a Xi concentrar a atenção mundial nos avanços impressionantes da tecnologia militar chinesa, permite ao mesmo tempo ofuscar os desafios internos, alguma eventual contestação ao líder?
Os regimes comunistas estão ao mesmo tempo monolíticos e profundamente divididos e fortíssimos e muito vulneráveis às suas divisões internas. Foi o Brzezinski que definiu os regimes totalitários, o nazismo como o comunismo, como regimes de purga permanente. E isso continua a ser verdade no caso da China.
Enquanto isso, na Europa, na véspera da reunião da Coligação de Vontades em Paris, o presidente francês saudou o trabalho extremamente intenso nas últimas semanas que permite aos europeus estarem prontos para oferecer garantias de segurança à Ucrânia. No dia em que for assinado um acordo de paz entre Kiev e Moscovo, palavras da presidência francesa, à chegada ao Eliseu, ontem, quarta-feira, Volodymyr Zelensky denunciou a falta de qualquer sinal de paz da Rússia. Para o presidente francês, a questão agora é determinar precisamente a sinceridade da Rússia e dos compromissos russos com os Estados Unidos em relação às negociações de paz. É assim, depende apenas da vontade da Rússia e os europeus podem, de facto, nesta altura, dar garantias de segurança à Ucrânia?
Eu acho que os europeus deviam seguir o exemplo da Coreia do Norte e formar a sua força militar, que está aparentemente preparada, e declararem que estão prontos a responder a um apelo da Ucrânia para avançarem para a Ucrânia, para suportarem, para sustentarem as posições do exército ucraniano, como a Coreia do Norte.
Isso significaria a União Europeia...
E não esperar por um acordo de paz. Eu não sei porque é que é preciso esperar por um acordo de paz. A única coisa que...
Isso significaria a União Europeia entrar na guerra?
Não. Significaria o fim da guerra. No dia em que os europeus dissessem que não estavam à espera da autorização do presidente Putin, um acordo de paz, para ir para a Ucrânia, a guerra acabaria.
Muito obrigado, Carlos Gaspar. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. Vai ficar disponível também em podcast e, claro, em tsf.pt.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.